saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Sicredi. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica, e hoje, nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, vamos falar sobre os principais assuntos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. O mercado internacional, o dia foi dirigido pela divulgação do PIB dos Estados Unidos, que veio melhor do que o esperado, enquanto os analistas projetavam uma alta de 2,5% em termos anualizados para a variação do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2022, o dado veio com um crescimento de 2,9%, que mostra a resiliência da economia americana, mesmo com a alta de juros que foi observada agora nos últimos meses. Por outro lado, o PCE, o Índice de Gastos com Consumo, é uma medida de inflação que o Fed gosta bastante de usar na sua decisão de política monetária, veio com uma alta de 3,2%, desacelerando em relação ao terceiro trimestre de 2022, tá? Isso em termos anualizados. Enquanto isso, o núcleo do PCE subiu 3,9%, que também representa uma desaceleração do indicador. Tá? Esses dois dados eles foram bem recebidos pelo mercado, tanto porque ele mostra, o PIB mostra uma resiliência da atividade econômica nos Estados Unidos, quanto o PCE mostra uma desaceleração dos preços por lá. Tem também o fato de que esse crescimento ele foi puxado mais pelas exportações, enquanto a demanda interna começa a dar alguns sinais de fraqueza, o que sugere que a política monetária, que está sendo, que está restritiva por lá, começa a dar seus sinais de efeito na economia, o que traz otimismo para os investidores no sentido de que o Fed pode não precisar ir tão longe quanto se pensava inicialmente no ciclo de alta de juros. Com isso, as bolsas no mundo acabaram tendo um desempenho positivo, isso tanto nos Estados Unidos, com a alta do S&P 500 de 0,89% no momento de fechamento desse podcast, do Dow Jones 0,52% e da Nasdaq de 1,18%. Os rendimentos dos Treasuries praticamente não foram afetados por esse dado, né? No momento de fechamento desse podcast, eles operavam com alta, com o tenor de 2 anos subindo a 4,16%, o tenor de 10 anos a 3,4% e o T-bond de 30 anos a 3,6%. O dólar também ganhava força no momento do fechamento desse podcast, com uma alta de 0,18%, ao fechamento do dia de ontem, e os mercados da Europa, que não tiveram nenhum drive local fora essa divulgação do PIB dos Estados Unidos, também fecharam com alta. O FTSE 100 fechou com alta de 0,21%, o DAX de Frankfurt 0,34% e o CAC 40 de Paris 0,74%. Por lá, os investidores estão à espera da decisão do BCE, que se tem como um consenso de que a próxima decisão de juros deve ser uma alta de 0,50%, aí então monitoram as falas dos dirigentes do Banco Central Europeu para tentar descobrir alguma pista se de fato vai ser esse aumento na próxima reunião, e é largamente esperado que os juros subam a um patamar parecido com o dos Estados Unidos, algo em torno de 4% ao ano no fim do ciclo de aperto monetário por lá. Também vale destacar que o petróleo fechou em alta no dia de hoje, os contratos futuros, o WTI para março fechou com alta de 1% aos 81 dólares, e o petróleo do tipo Brent para abril fechou com alta de 1,26% aos 87 dólares e 28 centavos. Isso tudo por conta de uma expectativa maior para a demanda à frente, por conta desse PIB dos Estados Unidos que mostrou resiliência da atividade econômica por lá. Os analistas também esperam que a economia americana desacelere no primeiro trimestre, agora de 2023, mas não desacelere tanto, visto que já há sinais de que os preços começam a ceder. E tem também a reabertura da economia chinesa, que também traz expectativa por maior demanda por commodities em geral e, no caso específico, de petróleo, que ajuda a pressionar os preços para cima. No caso do Brasil, o principal driver do dia foi a confirmação do ex-senador Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras. Prats tem experiência de quase 30 anos no setor de petróleo e gás, foi consultor nessa área antes de seguir carreira política. Ele precisou renunciar ao mandato de senador que exercia pelo PT do Rio Grande do Norte para assumir o comando da companhia. Nos seus discursos, vem enfatizando o desejo de mudar a atual política de preços da Petrobras, que hoje é atrelada à variação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional, visto que, que se trabalha com uma paridade de importação, de preço de importação. As falas de Prats, a ideia seria manter o preço internacional como uma referência, mas com uma parte do preço formada por custos internos. Tá? Na verdade, existe uma grande incerteza em relação ao que seria de fato essa nova política de preço, porque ela não foi de fato detalhada, mas essa é a informação que a gente tem até o momento. Aí, por conta disso, os investidores reagiram bem mal durante essa tarde, com as ações da petroleira caindo 2,6% em média por conta dessa incerteza quanto à política de preço e também sobre possíveis mudanças na política de dividendos da empresa, visto que um outro aspecto da fala de Prats é sobre a possibilidade da Petrobras voltar a fazer investimentos em outras áreas que não do petróleo, como, por exemplo, na transição energética. Se fala, por exemplo, em a empresa começar a trabalhar com geradores eólicos offshore, por exemplo, com a ideia de deixar de ser uma empresa somente de petróleo para ser uma empresa de energia em geral. Tá? Além da Petrobras está caindo 2,6% mesmo com essa alta do petróleo, a gente viu, né, que essa ideia da alta, a reabertura da China lá atrás, alta de outras commodities, por exemplo, como das commodities metálicas. Então a gente tem hoje, por exemplo, a CSN crescendo 4,09%, puxada por essas outras commodities, como minério de ferro, com otimismo com a reabertura da China. E com isso, os ganhos no Ibovespa acabaram ficando mais ou menos contrabalanceados. No final do dia, agora no momento de fechamento desse podcast, e o Ibovespa operava com queda de 0,10% aos 114 mil pontos, mesmo com essa queda forte na Petrobras. O dólar operava uma ligeira queda, 0,04%, aos R$ 5,07, praticamente sem ser afetado pelas discussões de hoje. Na agenda de indicadores, a gente teve a confiança da construção, que veio com uma queda de 1,7 ponto, aos 93,6 pontos, que, portanto, abaixo do patamar de 100 pontos, que é dado por esse indicador aqui como patamar que separa o otimismo do pessimismo, é a quarta queda consecutiva, e ele reflete uma menor demanda por construção, tendo em vista o cenário macro que a gente tem hoje, com as taxas de juros já bastante elevadas, e também para o cenário para o futuro. Né? Se espera que as taxas de juros, ou a Selic, se mantenha elevada por mais algum tempo, tendo em vista essas discussões que acontecem no âmbito fiscal. Esse é um dado, já é o primeiro dado do primeiro, é o primeiro, um dos primeiros dados que a gente tem para o primeiro trimestre de 2023, que acompanha as projeções que a gente vem fazendo para o final de 2022, que já deve mostrar uma boa desaceleração. Hoje a nossa projeção para o primeiro trimestre de 2023 é de uma variação nula em relação à atividade do quarto trimestre de 2022. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado pela audiência e até amanhã.
Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!